A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu já disse aqui que o primeiro supermercado da Fortaleza Antiga nasceu na Praça José de Alencar, mas eu não disse os detalhes. Por exemplo, os vendedores estacionavam um caminhão cheio de mercadorias na Praça José de Alencar. Repito, paravam ao lado da estátua do escritor José de Alencar, e deu sorte. Poucos anos depois surgiu o Mercantil São José. Era tão procurado que as donas de casa já diziam: amanhã eu vou fazer o mercantil. Foi muito bom enquanto durou. Hoje em dia temos tantos supermercados que daqui uns dias ganharão em número de estabelecimentos das farmácias, que hoje em dia já vendem até medicamentos. Nos antigamente, os donos de casa saíam de casa para adquirir frutas e verduras no Mercado São Sebastião. E isso, no nosso caso, que era bem próximo. Lá em casa, meu pai saía e voltava com o uru cheio de compras e por gauchada, conhece essa expressão? Ainda trazia algumas tapiocas da dona Beatriz, excelente tapioqueira estabelecida na rua Dona Tereza, mesmo ao lado do mercado. As bodegas do seu Gambetá, inicialmente somente ela atendia as demais compras, feijão, farinha, arroz, macarrão, e em se tratando de fazendas, como chamavam os tecidos, no mesmo local. Depois foi que surgiu Raimundo Ramos, concorrente do Gambetá Bruno. Os dois vendiam fiado, na caderneta, para pagamento posterior e assiná-lo sem juros, de jeito nem qualidade. Nossa família morava mesmo de frente à igreja de São Benedito dos Padres Sacramentinos. Era o local onde assistíamos missa todos os domingos e igualmente aqui e acolá comungávamos, seguindo as 9 sextas-feiras, naturalmente após o padre Guilherme ter dito num sermão que, cumprindo esse calendário, estariam todos garantindo seu lugar no céu. Assim, saibam que eu vou para o céu. Fui sacristão, tempo da missa em latim, começando com Introíba de Altare Dei, com a minha resposta decorada no salão do catecismo: Ad Dei qui letifa juventude meam. A aproximação do mês de agosto vai me lembrando das alegres quermesses denominadas de Semana Eucarística, promovidas pela Igreja de São Benedito. Elas atraíam a cidade toda. Olha, era tanta gente que certo ano, não dá para lembrar qual, acredito que nos anos 1950, o local das barracas foi instalado entre as ruas Clarim Queiroz e Duque de Caxias, na Imperador, fechando o trânsito. Na Fortaleza Antiga, a movimentação de veículos era mínima, inclusive não havia linhas de ônibus passando por lá. Os bondes e ônibus para São Geraldo e Farias Brito ou Otávio Bonfim passavam pela Clarino de Queiroz. Os leilões comandados por meu pai aconteciam no patamar da igreja. Parece que eu estou ouvindo os gritos: uma galinha cheia oferecida pela família de Dona Dite. Quem dá mais? Ouvia-se o grito: 50 mil reais. Era o seu Batelão, morador da rua. Imediatamente outra voz: 51 para ele não levar. E seguiu o leilão, a festa de todos os dias de quermesses. Agosto está na porta, não é? Será que vamos ter Semana Eucarística? Se tiver, vou bater lá com a família toda. Isto tudo era nossa Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Dominguinhos, Marinês, Jackson do Pandeiro e seu Luiz Gonzaga. José Domingos de Moraes. Dominguinhos, que aos 6 anos de idade aprendeu a tocar um instrumento, começou a se apresentar em feiras livres e portas de hotéis em troca de algum dinheiro, junto com 2 de seus irmãos, Moraes e Valdomiro, formando assim o trio Os Três Pinguins. Dominguinhos praticava um instrumento por horas a fio e tornou-se um exímio sanfoneiro, passando a ser conhecido em Garanhuns como Nenê do Acordeon.
Ela é cá, é no balanço do mar, é o vapor navegando, é tu querendo enjoar.
Inês Caetano de Oliveira, marinês, iniciou carreira na banda Patrulha de Choque do Rei do Baião, que formou com o marido Abidias e o zabumbeiro Cacau, para se apresentar na abertura dos shows de Luiz Gonzaga. Gravou o primeiro disco em 56, já à frente do grupo Marinês e Sua Gente, com o qual se consagrou.
Como é bom São João na roça, vamos brincar. Como é bom São João na roça, vamos festejar.
José Gomes Filho, Jackson do Pandeiro, conviveu com artistas populares. Somente em 1953, com 35 anos, Jackson gravou seu primeiro grande sucesso, Sebastiana, de Rosil Cavalcante. Logo depois emplacou outro grande hit, Forró em Limoeiro. Trabalhando na Rádio Nacional, Jackson do Pandeiro alcançou grande sucesso com O Canto da Ema, Chiclete com Banana e Um a Um. Luiz Gonzaga do Nascimento foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o baião, o xaxado, o xote e o forró pé-de-serra. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, começou tocando em bares, cabarés e programas de calouros. Apresentava-se com o típico figurino do músico profissional, ou seja, paletó e gravata. Em 1941, no programa de Ari Barroso, foi aplaudido executando Vira e Mexe, de sua autoria, primeira música que gravou em disco. O sucesso lhe valeu um contrato com a gravadora RCA Victor, pela qual lançou mais de 50 músicas instrumentais. Contratado pela Rádio Nacional, Luiz conheceu o acordeonista catarinense Pedro Raimundo, que usava trajes típicos da sua região. A partir de então, surgiu a ideia de apresentar-se vestido de vaqueiro, um figurino que o consagrou como artista. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde... o mais tradicional arraiá de todos os tempos, com os 4 grandes representantes dos festejos juninos: Dominguinhos, Marinês, Jackson do Pandeiro e seu Luiz Gonzaga. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução: de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo o secretário executivo da Controladoria Geral do Estado, o Dr. Marconi Lemos. Hoje é o aniversário da Lei Cearense de Acesso à Informação. Bom dia, doutor Marconi.
Bom dia, Nacélio. Satisfação falar com você e obrigado pela oportunidade de falar de transparência pública.
O prazer é todo nosso, Marconi. Marconi, o que a CGE preparou para este dia da Lei Cearense de Acesso à Informação que completa aniversário?
Bom dia, Nacélio. Eu queria inicialmente aqui destacar um pouco do crescimento, né, da participação social que a gente tem aí nesses 7 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação no Estado do Ceará. E o primeiro dado bem visível que a gente enxerga é realmente o aumento da participação da sociedade, o aumento do interesse, né, dos cidadãos nos assuntos de governo, interesse na administração pública. Para você ter uma ideia, Nacélio, nesses 7 anos, né, junho de 2012, a nossa lei estadual, nesses 7 anos, em 2012 nós tínhamos uma média de 16 mil pessoas interessadas em acesso à informação, solicitavam informação do Estado. Agora, em 2018, nós já chegamos ao número de 32 mil, representando exatamente pouco mais de 100% de crescimento nesses 7 anos, né, o que demonstra para nós realmente um amadurecimento do que a gente chama da cultura da transparência, né, que é exatamente o objetivo e a diretriz maior da lei. Nós temos a transparência como regra e o sigilo como exceção. Então, para esse aniversário, né, do dia 28 de junho, que a gente comemora os 7 anos da Lei Estadual de Acesso à Informação, o que a gente tem, na verdade, ao mesmo tempo que temos a comemorar pela evolução, né, que a gente tem da participação da sociedade e da cultura, do amadurecimento da cultura da transparência, os desafios que a gente tem ainda para os próximos anos. Parte do desafio passa pela questão da educação social, né, de nós realmente podermos contar cada vez mais com a sociedade socialmente para a participação social. Então, aquela situação em que o cidadão passa na sua rua, vê algum lixo na calçada, vê um buraco, e ao invés dele falar com o seu amigo numa conversa, né, numa roda de conversa de bar, ou mesmo na família, que não pode resolver, que ele ligue para a ouvidoria, que ele ligue para os canais de atendimento, onde terá muito mais chances, terá muito o canal adequado para que se resolva esses problemas.
Marconi, como você sabe, todos os dias eu começo este programa ouvindo um ouvidora do Estado aqui de Fortaleza, e sempre nós ressaltamos aqui da Rádio FM Assembleia a importância da ouvidoria. Há pouco você falou na transparência, e eu sinto e sei e vejo como é transparente o Poder Executivo Estadual, como são transparentes o Legislativo, o Judiciário, e isso é muito importante, não é, Marconi?
Nacélio, a gente costuma dizer agora que isso, na verdade, é um valor, né, da sociedade atual, que as pessoas não abrem mais mão desse valor, né? Para você ter ideia, o Portal da Transparência hoje, que é gerenciado pela CGE, se o nosso site ficar umas 2-3 horas fora do ar, no máximo, a gente já começa a receber ligação de jornalistas, de pessoas interessadas, perguntando por que o portal está fora do ar. Então, a gente já diz que o Portal da Transparência já não é mais uma ferramenta do governo do Estado, já é uma ferramenta da sociedade, né? Porque esse valor da transparência, essa questão do direito, do acesso à informação, graças a Deus, ele já está consolidado, né, na nossa sociedade, e a gente vem observando esse amadurecimento. A questão do Portal da Transparência, Marcelo, a gente lançou no ano passado, né, a ferramenta que a gente chama de Ceará Transparente, que é a ferramenta exatamente que une a questão da transparência à questão da ouvidoria, que é a participação social, que essas duas coisas elas se complementam. O Portal da Transparência, até 2017, nós tínhamos 390 mil acessos anuais em 2017. Em 2018, quando nós lançamos a nova ferramenta, com novo tipo de acesso, com mais facilidade de navegação, com linguagem cidadã, a gente dobrou para 790 mil acessos no ano passado. E esse ano a gente está com a expectativa de chegar a 1 milhão de acessos na nossa ferramenta do portal da transparência, o que realmente nos anima no sentido de que, de fato, a sociedade, né, está cada vez mais interessada em participar dos assuntos da administração pública, que é o que a gente, de fato, deseja, né, que é essa questão da sociedade ter essa consciência de participação cidadã.
A DFM Assembleia aproveita para parabenizar você, secretário executivo da CGE, todos os que pertencem a este local tão importante para o estado do Ceará. Muito obrigado, Marconi.
Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. A CGE está à disposição da Assembleia e de todos os cidadãos cearenses.
O INSS paga hoje os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 5. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de julho.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Com o pesquisador e historiador Mário Falcão, hoje falando sobre o lançamento dos 3 volumes do livro Ruas e Avenidas de Fortaleza e seus patronos. Bom dia, Mário.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje agradeço antecipadamente essa facilitação por parte de vocês para falar sobre essa obra que nós acabamos de lançar. Trata-se de uma publicação em 3 volumes, contendo 11.850 ruas da capital. Sabendo que ruas, nós chamamos tanto ruas, quanto alamedas, quanto vilas, quanto travessas e avenidas. São cerca de 7.500 ruas, 2.800 vilas, 1.700 travessas, 250 avenidas e 100 alamedas. Nós passamos 14 anos fazendo pesquisas sobre as ruas e avenidas e lançamos o livro Ruas e Avenidas de Fortaleza e Seus Patronos, procurando levar à sociedade quem são as pessoas que deram nome aos nossos logradouros. Muitos deles, diga-se de passagem, sem qualquer merecimento. Há muitas ruas homenageando pessoas que sequer nunca vieram à capital. São favorecidas por políticos ou pessoas mais fortes dentro da administração pública. E nós encontramos uma variedade muito grande de nomes, desde o nome de pessoas envolvendo políticos, artistas, pessoal ligado à área judicial, área administrativa, professores.
Ô, Mário, você falou sobre como foi desenvolver esse trabalho tão importante. Eu pergunto, algo em específico lhe impressionou durante esse processo de pesquisa?
O que mais nos chama a atenção nesse trabalho é a quantidade de ruas com o nome de pessoas vivas, que a lei não permite que se denomine ruas ou logradouros com o nome de pessoas vivas. E nós temos, lamentavelmente, em Fortaleza, uma régua grande de pessoas vivas sendo homenageadas com o nome de ruas e avenidas, o que é realmente lamentável. É interessante notar que, em algumas delas, a própria pessoa colocou seu nome na rua. Nós temos história de uma rua lá no Parque Presidente Vargas, em que um funcionário dos Correios foi entregar correspondência e lá encontrou as ruas sem denominação. E ele escreveu num papelão o seu próprio nome e hoje a rua já foi duplicada, hoje é uma avenida belíssima. E ele está aí vivo, muito feliz, com a homenagem que lhe foi prestada por ele mesmo, né?
Ô, Mário, os ouvintes já estão perguntando como é que tem acesso a esse seu trabalho.
Eu recomendo às pessoas que ainda não obtiveram, procure adquiri-lo, porque a Biblioteca Menezes Metel já considerou essa obra rara. Aliás, ela disse raríssima, porque são 11 coleções apenas para todo o Estado. E eu não tenho condições, lamentavelmente, de publicar uma segunda edição, porque publiquei com recursos próprios. Seu menor apoio oficial. Agradeço à Rádio FM 96.7, Assembleia, a oportunidade e ainda dispõe de 6 volumes. Se alguém se interessar pelas mesmas, tem que se dirigir à minha própria pessoa, que eu não deixei em livraria em nenhuma banca. Os poucos volumes que restam estão comigo em casa. Caso haja interesse, basta procurar pelo telefone 991-17-3478, que eu próprio vou entregar ou digo aonde poderá ser adquirida a publicação.
Mário, um bom dia. Você faz parte da nossa programação.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Agropecuária promoveu audiência pública para discutir com as entidades públicas e privadas a produção e comercialização de queijos e manteigas artesanais no Ceará. A iniciativa foi proposta pelos deputados Leonardo Pinheiro, Moisés Braz, Antônio Grange e Leonardo Araújo. O presidente da Federação da Agricultura, Flávio Saboia, participou do debate. Ele sugeriu a criação de um grupo de trabalho para acompanhar o setor. Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa aprovou os projetos de indicação de autoria dos deputados Nezinho Farias, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitivas e degenerativas. Da deputada Fernanda Pessoa, que estabelece a notificação compulsória dos casos de neoplasias malignas pelos serviços de saúde da rede estadual do Ceará, e o que dispõe sobre a criação da linha de atenção à saúde das pessoas com lúpus eritematoso sistêmico. A matéria foi aprovada com emenda aditiva de autoria da própria deputada, sugerindo protetor solar para os pacientes com a doença. A deputada Derlânia Noronha, que dispõe sobre a criação do cartão digital de vacinação e do banco de dados por armazenamento de informações no estado do Ceará. E o deputado Renato Roseno, que busca promover a igualdade e a proporcionalidade entre filhos biológicos e adotivos, de acordo com o que é recomendado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E do deputado Agenor Neto, que sugere o apoio psicológico aos pais que perderam os filhos vítimas de violência no estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Essa informação tem chamado muita atenção dos nossos ouvintes. As contas de energia pagas pelos consumidores de todo o país têm na composição do valor a incidência do ICMS, que é calculada em cima de itens que vão além daqueles previstos em lei, o que torna a cobrança ilegal.
Entrevista.
Vamos saber realmente o que está acontecendo, conversando com o diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, advogado Schubert Machado. Doutor Schubert, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélio. O prazer é meu de estar com você e sendo ouvido aí pela sua farta audiência.
Ô, doutor Schubert, tem se falado muito sobre esse assunto em jornais, no rádio, na televisão, e por isso é importante a sua presença para realmente tirar as dúvidas com relação a isso que está acontecendo. Os valores pagos indevidamente já podem ser reclamados, doutor?
Sério, eu acho que deve haver, antes de tudo, uma postura de cautela. Tá? A notícia foi divulgada, houve um certo alvoroço, porque até essa colocação que você acabou de fazer, valores pagos indevidamente. Nós não sabemos se esses valores foram pagos indevidamente. A questão está ainda sendo apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Há uma discussão para se saber se o ICMS pode incidir sobre o valor total da tarifa de energia ou se dela devem ser excluídas as parcelas de distribuição e produção da energia. Então, a colocação é feita essa, quer dizer, a base sobre a qual incide o ICMS pode vir a ser menor. E ela sendo menor, o valor pago até então foi indevido nessa parte. Né? É uma questão que ainda está sendo apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nós não podemos sequer dizer que houve um pagamento indevido. É necessário aguardar que o Superior Tribunal de Justiça se posicione.
Doutor Schub, já estou retirando indevidamente. E fazendo a outra pergunta ao senhor, é o seguinte: quando começou a aparecer essa informação, certo dia eu acompanhei uma resposta da própria Enel, dizendo que, nesse caso, as pessoas teriam que procurar a Secretaria da Fazenda do Estado.
É verdade. A Enel, ela funciona apenas como uma repassadora de recursos, né? Embora ela seja identificada juridicamente como a contribuinte do ICMS, perante os cofres do Estado é a Enel que aparece como aquela grande pagadora de toda a massa de consumidores de energia, mas na verdade esse valor ele é suportado por cada um de nós ao pagar a tarifa de energia. Mas a Enel é que aparece como aquela pagadora junto ao Estado, mas ela faz apenas essa transferência para os cofres da Fazenda. Então, quem recebe o recurso e quem, se for o caso no futuro, deverá devolver, é realmente a Secretaria da Fazenda. O que é importante que a gente perceba é exatamente isso que eu te coloquei há pouco. Essa questão não é nova, é uma questão que está sendo discutida no Superior Tribunal de Justiça há bastante tempo. Ela tem despertado interesse até então apenas dos grandes consumidores, cujos pagamentos são muito mais vultosos, e estes que têm preocupação em reaver o que eles entendem que pagaram de forma indevida, estão discutindo em juízo. O foco agora para os pequenos consumidores de energia, que são todos nós, os consumidores comuns, as residências, é muito recente, agora com essas notícias que foram divulgadas, e a preocupação é essa, é as pessoas entenderem que realmente já pagaram a maior e querem o dinheiro de volta, quando na verdade agora é que se deveria iniciar, se fosse o caso, uma ação judicial e um longo caminho até um dia se conseguir receber alguma coisa.
Eu sinto então que o senhor, doutor Schub Machado, que é diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, recomenda cautela. Então.
Sim, recomendo cautela. Existe na série uma coisa assim, quando nós ingressamos em juízo, salvo aqueles que conseguem assistência judiciária e, portanto, não arcam com as despesas, você tem despesa, você vai gastar, seja com o seu advogado, seja com as custas do processo, e no futuro, se eventualmente a decisão for contrária aos seus interesses, você ainda tem um ônus que nós chamamos de sucumbência, que é um ônus que pode chegar até a 20% do valor discutido. Então, você enfrentar tudo isso agora diante da incerteza que se apresenta, eu acho que é precipitado.
Doutor Schub Machado, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, hein?
Pois não, Nacélio. Estou aqui à disposição de você e de todos.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Justiça Federal suspende resolução da ANAC que restringia porte de armas. Diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O juiz Renato Coelho Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou a suspensão imediata da resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que restringia o porte de armas de fogo por agentes de segurança durante voos em território nacional. A decisão é liminar em tutela de urgência. Segundo o magistrado, ao restringir o porte de armas, a ANAC infringiu prerrogativa dos policiais prevista em lei federal, Sendo assim, é flagrantemente ilegal a resolução, pois não se pode sustentar um poder especial destinado às agências reguladoras que ultrapasse os limites impostos pela norma. O magistrado atendeu a um pedido da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que questionou a lei. A resolução, publicada em janeiro do ano passado, restringiu o porte de armas por policiais em voos a apenas 4 situações: a escolta de autoridade ou testemunha, a escolta de passageiro custodiado, a execução de técnica de vigilância e o deslocamento após convocação para se apresentar no aeroporto de destino preparado para o serviço em virtude de operação que possa ser prejudicada se a arma e as munições forem despachadas. Caso não estivessem nessas situações, os agentes de segurança eram obrigados a despachar a arma de fogo. Por isso, a entidade pediu a suspensão da regra. A ANAC, por sua vez, argumentou que tem competência para regular a questão. Ao analisar o caso, no entanto, o juiz Renato Borelli entendeu que a norma da agência contrariou a legislação. No último mês, a ANAC já tinha se posicionado sobre o porte de armas em voos no território nacional. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que conferia ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a responsabilidade por determinar normas sobre o tema. Após a medida, a ANAC pediu a retificação do decreto. Tarciana Campos, da redação.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O governo do estado lançou nesta semana o programa Mais Nutrição, que faz parte do programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira dama do estado, senhora Onélia Santana.
Entrevista.
Senhora Onélia Santana, é um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã falando um pouco mais do Mais Nutrição.
Esse programa tem alcançado uma grande repercussão na cidade, por isso que nós entramos em contato com a senhora, para a senhora nos dizer como é que vai ser desenvolvido esse trabalho tão importante para as pessoas que precisam.
Pois bem, Marcelo. A fábrica, né, do Mais Nutrição está instalada dentro da SEASA, em Maracanaú. É uma fábrica que foi um investimento do governo do estado de mais de R$1,5 milhão na compra dos equipamentos e na construção do espaço físico. É um trabalho, uma parceria dos permissionários da SEASA, governo do estado, vários parceiros ali de Maracanaú, naquela redondeza, que moram, que trabalham naquela SEASA. É um trabalho que de grande valor nutricional para as nossas crianças. Então, os alimentos, o programa, o objetivo dele é combater a fome, né, combater o desperdício e segurar, né, garantir a segurança alimentar das crianças, principalmente as que estão, né, em condições mais, precisam um olhar mais atencioso das autoridades. Então, essa parceria com o terceiro setor, né, as ONGs de Fortaleza, Caucaí e Maracanaú. Então, o programa Mais Nutrição, ele absorve todos os alimentos que os permissionários doam para essa fábrica, né? Então, ao doar esses alimentos, de rico em nutrientes, vitaminas, tem toda uma equipe de nutricionistas. Nós temos a equipe da segurança alimentar, nós temos um conselho, né, para garantir, de fato, a segurança alimentar, no intuito de levar para essas crianças alimentos de extrema qualidade e evitando o desperdício. Né? Então, de um lado, nós tínhamos o desperdício na SEASA e, do outro lado, nós tínhamos crianças, né, com fome, passando necessidade mesmo. E a gente propôs, né, baseado na experiência que fomos visitar em outro estado, no país, Minas Gerais. Então, essa fábrica Mais Nutrição é a primeira do Nordeste, aqui no Ceará. Então, nós estamos já produzindo polpas de frutas, sopas, que são legumes, que são desidratados, então macaxeira, beterraba, cenoura, tem todo um equipamento, eles passam por esse processo de desidratação, sem perder nenhuma vitamina, e que tem a vantagem é que com esse processo, essas polpas e essas frutas processadas, eles terão um prazo maior de validade, digamos, foi colocado aí um ano, né, a validade dessa sopa com todos esses nutrientes, essas proteínas, então, beterraba, cenoura, batata doce, batata inglesa. Então, são vários nutrientes importantes para o bom desenvolvimento da criança e que precisamos combater o desperdício e ter a certeza de que a segurança alimentar está garantida.
Senhora Nélia Santana.
Inicialmente vamos beneficiar 20 entidades. Houve um edital pela Secretaria de Proteção Social. Então, o edital foi lançado com os critérios. As entidades se inscreveram. Então, tem 90 entidades aptas a receber esses. E 20 entidades. Começamos com 20 entidades. Então, no início, iremos beneficiar 10 mil crianças. 10 mil refeições dia. Né? E a nossa meta até o final do ano a gente chegar a 90 entidades, chegando a 120 mil refeições. E também nós temos uma parceria com o MDs Branco, né, que eles também nos doam 600 quilos de macarrão por mês, que é para complementar esses os nutrientes necessários. Vai, com certeza, garantir uma boa alimentação, né? Alimentação de qualidade para essas crianças, que essas ONGs, que já fazem um trabalho bacana, interessante, estimulante, né? Estimula a criança, a arte, a cultura na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso estado, e que é preciso apoio, mais sensibilidade, né, de todos, não só do governo do estado, mas todos que fazem a sociedade. Eu acho que o compromisso é de todos. Então, o programa Mais Nutrição é a união do governo do estado, através da SEASA, né? Também dos permissionários, parceria com a iniciativa privada, ONG, né, o terceiro setor envolvido. Então, e a gente todos em busca de um bem comum, né, que é levar a qualidade de vida e, claro, o desenvolvimento integral dessas crianças.
Nós sabemos, senhora Nélia, que o programa começa beneficiando Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Perguntamos então, a senhora pretende ampliar para todo o estado esse trabalho?
Isso, o nosso desejo é ampliar. Vai depender da fabricação, né, da disponibilidade. Eu sei que os permissionários, no dia da inauguração, olha, primeira da noite, tenha certeza que não vai faltar. Então, assim, imagina só, um permissionário que recebe, digamos, 500 abacaxi hoje. Não vende os 500. Então, ele, digamos que ele consiga vender 450. No dia seguinte, ele já vai receber mais 500. Você não tem onde colocar esses 50. Então, muitas vezes é desperdiçado. E a gente, o que é que faz? Passa o carro do Mais Nutrição, recolhe todos esses alimentos que não são vendidos no decorrer do dia, né, que no outro dia virá mais outras frutas e não tem onde guardar, e a gente recolhe todo esse material, vai para a fábrica Mais Nutrição, eles fazem a triagem, a higienização, coloca para transforma em polpas de frutas, também vamos fazer, brevemente teremos também geleias, né, que isso é bem interessante também. E de fato que estou muito empolgada com os resultados, né, assim, e e ouvindo também o terceiro setor, as ONGs, a transformação, né, o desejo de fazer, o terceiro setor tem uma empolgação, já faz um trabalho lindo no nosso estado, mas precisa mais apoio, né? E estamos juntos nessa luta, que é essa luta de todos, né? A segurança, garantir a segurança alimentar, evitar o desperdício. É uma fábrica que tem sustentabilidade, né? A manutenção do governo do estado é muito pequena, assim, foi um investimento alto no início, mas a manutenção dos profissionais é muito pequena diante da quantidade, do benefício que nós teremos com o resultado dessa fábrica. Então, são vários freezers, você precisa ver, são vários freezers, cheios de polpas de frutas, né? Sopas, para que essas sopas possam garantir, né, nutrientes necessários para o bom desenvolvimento. Porque não é só a questão da desnutrição, é garantir a alimentação correta, porque nós temos também, e os indicadores mostram aí, a questão da obesidade infantil. Né? Nós temos uma relação, nós temos um perfil aí de crianças desnutridas, que vai a 3,2%, mas nós temos aí um percentual alto de crianças obesas, ou seja, se alimentando errado. Então, nós temos que unir isso aí, juntando isso aí, dar o quê? Alimentação, né, que não está adequada. Então, vamos garantir a segurança alimentar para essas crianças. E, principalmente, esse percentual são as crianças, claro, que estão, né, em condições de vulnerabilidade, que estão no interior do estado, mas também boa parte aqui em Fortaleza. Por isso que ficou Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.
Senhora Onélia Santana.
Piando, né?
Senhora Onélia Santana, Rádio FM Assembleia, parabeniza a senhora pela essa importante iniciativa, agradece por sua presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Muito obrigada, Natália. Bom dia a todos, bom dia ouvindo.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O governo do estado do Ceará, o Corpo de Bombeiros do Ceará e a Caixa de Assistência e Pecúlio dos Bombeiros Militares vão realizar o primeiro Seminário Estadual de Bombeiros nos próximos dias 2 e 3 de julho na Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipace. A programação faz parte da Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros, que teve início ontem. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Tenente Samara Dantas, ela que é da 7ª Companhia de Bombeiros Militares na Assembleia Legislativa. Bom dia, Tenente.
Muito bom dia a todos, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui para falar um pouco do seminário estadual, mas também queria aqui rapidinho falar sobre a semana de prevenção que teve início ontem numa sessão solene aqui no plenário da Assembleia. E durante essa semana de prevenção, que se encerra no dia 7 de julho, com a Corrida do Fogo, que vai acontecer lá no próprio quartel central, na Jacarecanga, teremos diversos eventos acontecendo aqui em Fortaleza. Serão exposições, duatlo, seminário estadual. Então, a população vai estar tendo uma visualização de bombeiros mais intensa durante essa semana de prevenção. E aí eu queria enfatizar o seminário estadual, o primeiro seminário estadual de bombeiros militares, que acontecerá na Universidade do Parlamento, aqui na Assembleia, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de julho. Esse seminário tem a intenção de congregar a sociedade civil com a corporação, para que a gente possa trocar experiências e crescermos muito mais. Então, virão autoridades do Brasil inteiro. Quem vai estar fazendo a abertura dessas palestras é o Master Coach Paulo Vieira, vamos iniciar com ele. E o encerramento será com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que ele vai estar aqui falando sobre toda a Operação Brumadinho, sobre tudo o que aconteceu lá na cidade de Brumadinho, que foi uma de grande repercussão nacional. Então, nesses dias 2 e 3, paralelo a essas palestras que são abertas ao público, e aí qualquer um pode entrar lá no site do Corpo de Bombeiros e fazer a sua inscrição, paralelamente a essas palestras voltadas a público, também teremos palestras internas que vão acontecer, que são voltadas à corporação e em que todos os bombeiros estarão discutindo novas técnicas, tecnologias, novos procedimentos, para que a gente possa crescer cada vez mais dentro das nossas técnicas e na atuação do Corpo de Bombeiros.
E outros assuntos serão abordados durante o seminário?
Então, aí serão diversos, né, de todas as áreas do Corpo de Bombeiros. Defesa civil, atividades técnicas, combate a incêndio, salvamento, resgate de suicida, enfim, todos os assuntos voltados à corporação estarão lá sendo discutidos e debatidos.
Vai ter também um simulado de resgate de vítimas por rapel?
Sim, ao final da manhã, do dia 2 de julho, teremos aqui, em frente ao prédio da Unipasse, do lado externo, teremos um simulado operacional em que vai haver um resgate de vítima por rapel, vai ser aqui do lado de fora e todo mundo pode ter, quem quiser participar, quem quiser dar live e ir lá e verificar, vai ser bem interessante. Então fica aqui o convite a todos para participarem, não só de assistir esse simulado, mas participarem de todo o evento que vai acontecer aqui.
Quem quiser participar, contribui com o quê?
Então, o que a gente pede é como contribuição é 1 quilo de alimento não perecível ou então 1 lata de leite. A gente vai estar recebendo lá no credenciamento no dia 2 de julho pela manhã. Se inscreve no site e aí no dia você vai lá e entrega 1 quilo de alimento ou 1 lata de leite que serão doados após o evento.
Muito obrigado. Conversamos com a tenente Samara Dantas, da 7ª Companhia de Bombeiros Militares na Assembleia Legislativa, falando sobre o primeiro Seminário Estadual de Bombeiros, que faz parte da Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros, que começou ontem, quinta-feira. Lembrando que o seminário acontece nos dias 2 e 3 de julho, na próxima semana, na Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipasse, aqui na Rua Barbosa de Freitas, número 2674, anexo 2 do prédio da Assembleia Legislativa, no bairro Dionísio Torres. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
As crianças devem se acostumar a comer frutas, verduras e legumes desde cedo, pois são fontes importantes de vitaminas e minerais. Pais consumam também esses alimentos. Vocês são os melhores exemplos para seus filhos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Um estudo feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 86% dos consumidores conectados realizaram ao menos uma aquisição em lojas online nos últimos 2 meses. Os smartphones foi o meio mais utilizado por praticamente 7 em cada 10 entrevistados. Em segundo lugar, aparecem os notebooks seguidos dos desktops ou PCs.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o Dr. Tiago Fujita, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Ceará. Dr. Tiago Fujita, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Estou à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.
Nós queremos pedir ao senhor quais as recomendações para o consumidor que opta por essa forma de compra, doutor?
Marcelo, é muito importante que o consumidor tenha atenção ao fornecedor que ele está comprando. O que é que acontece? Nem sempre a oferta mais barata é a mais segura. Certo? Então, o primeiro ponto é você buscar informações. Por exemplo, existe o site Reclame Aqui, que é muito comum que os consumidores façam reclamações de algum problema de prestação de serviço. Então, pode verificar no site, se informar também nos próprios órgãos de defesa do consumidor, para saber se o fornecedor é confiável. Também verificar a segurança do site. O site, eles têm, os que têm uma segurança maior, tem um cadeado logo na parte onde você coloca o endereço virtual. Esses sites, eles têm uma proteção de criptografia que também protege mais os dados do consumidor. Então, essas, por exemplo, são duas sugestões que a princípio nós daríamos.
Doutor Tiago, outro dia eu vi um amigo comentando sobre essas compras que todos nós realizamos de vez em quando, mas ele reclamava que demora muito a se receber. E ele falou até que quando procurou alguma notícia, recebeu informação que tinha saído de Singapura. A pessoa, quando vai comprar, precisa saber tudo de onde é que vem, para ver se não vai demorar muito tempo, se vai valer a pena esperar tanto tempo, não, doutor?
E também o consumidor tem o direito de arrependimento, na série. É muito importante, sim, que fique ciente. Ele tem 7 dias a contar do recebimento para exercer o direito de arrependimento e devolver o produto ao fornecedor, no caso de compra pela internet, sem nenhum ônus a ele, certo?
Certo.
E também é muito bom verificar, é importante isso que você colocou, é muito bom verificar o prazo de entrega. E também, se o consumidor se sentir lesado por um prazo de entrega, por exemplo, o fornecedor disse que são 10 dias, em 30 dias não chegou, ele pode, inclusive, fazer o contato e pedir o cancelamento da compra.
Dr. Tiago Fujita é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Ceará. Dr. Tiago, esses fazem essas compras, alegam que o frete é grátis, o preço é baixo e muitas promoções são fatores determinantes na escolha do site. É muito bom quando a pessoa recebe logo, né, doutor? E, sim, muitas vezes até quando recebe. Eu já vi casos de pessoas que não receberam a encomenda que ele fez.
Sim, é por isso que eu coloco, é muito importante você conhecer o fornecedor, por exemplo, essas empresas maiores, assim, você é mais seguro você fazer a contratação, porque você já conhece a reputação da empresa no mercado, entendeu? Não é que você não possa fazer a compra, mas saiba que você vai estar, de qualquer jeito, existe um risco, porque é aquela história, você está comprando mais barato, mas pode acontecer de não chegar o produto. Obviamente, isso você pode ingressar em juízo, assim, tem todo o direito de fazer reclamação no consumidor.gov.br, no próprio site Reclame Aqui, nos órgãos de defesa do consumidor. Isso é direito do consumidor exercer essas prerrogativas, né? Mas realmente existe um risco maior.
E para essas compras usa-se muito aquela frase, o barato sai caro, né?
Sim, é mais ou menos isso, na série. Tá.
Doutor Tiago Fujita, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia para o senhor, hein?
Um bom dia, Nacelos. Nós estamos sempre à disposição na Ordem dos Advogados do Brasil para esclarecer o que você tiver de necessidade e aos consumidores em geral.
E nós agradecemos, doutor.
Quando há atraso na entrega de produtos.
Quando a loja demora a entregar o produto ou o serviço contratado, o consumidor tem como opções exigir o cumprimento da obrigação, aceitar outro produto ou prestação de outros serviços equivalentes, ou rescindir o contrato pedindo a devolução do valor pago. Caso o contato com o fornecedor por telefone não tenha resultado, deve-se enviar carta com aviso de recebimento, dando o prazo máximo de 5 dias para a solução da questão. Você não deve sustar os cheques que já emitiu. O ideal é procurar uma entidade de defesa do consumidor, pois há risco de a empresa protestar e o nome ir parar no cadastro de inadimplentes. Para se precaver, o ideal é, antes de fechar o contrato, pesquisar o prazo de entrega e fazer constar por escrito no pedido. Verifique se há reclamações contra o fornecedor nos cadastros de reclamações do PROCON e outras entidades de defesa do consumidor. No pagamento à vista, o ideal é pagar só uma parte no ato e o restante no recebimento do produto.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com Silvio Augusto. Silvio.
Dentro da Semana Nacional de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, que começou na segunda-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza promove hoje o debate Dialogando sobre Vidas, que visa discutir a conscientização da sociedade na luta contra o vício. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Paulo Maurício Gonçalves, ele que é técnico de saúde da Regional 5, do programa Saúde na Escola. Bom dia, Dr. Paulo.
Bom dia. É bom estar falando com cada ouvinte agora que está nos ouvindo e estender o convite hoje para o programa Dialogando sobre Vidas, que teremos hoje na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós estamos na semana de combate, e o nome nem é mais combate, é enfrentamento, é política, porque nós não estamos numa guerra, não estamos em algo bélico. Nós estamos trazendo a sociedade para o diálogo e para a transformação da sociedade diante desse assunto tão importante que são as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E hoje à tarde, então, 14h, na Câmara Municipal de Fortaleza, o pastor Nelson Massambani, que é pastor da Igreja Batista Central, um homem que tem um trabalho magnífico sobre isso, tá? E o Ricardo Marques, um psicanalista, tá? Um biólogo, que também tem um trabalho maravilhoso sobre isso, vão estar conversando sobre vidas. E por que as pessoas estão começando a usar drogas? E por que as pessoas continuam usando drogas? Então, queremos ver todo mundo lá.
Doutor Paulo, a Regional 5 vai com o programa Saúde na Escola. Quais as iniciativas, as atividades que ela está promovendo, né, para o enfrentamento às drogas?
Você olha que nós temos nas regionais, na Regional 5, é um ambiente de DH baixo, né? As pessoas nas escolas municipais, nas escolas estaduais, mesmo nas escolas particulares, elas saem das escolas e vão para ambientes, às vezes, com maior, com menos poder aquisitivo. Nós fazemos palestras, além de fazermos palestras, nós conversamos, mantemos grupos, pequenos grupos de estudos dentro de algumas escolas e temos dois projetos fundamentais. O projeto ELOS, que é feito com os médicos, dentistas, enfermeiros do posto de saúde e feito com o professor, que é contra álcool e outras drogas em geral. E nós temos o projeto Hashtag Tamo Juntos, que é um projeto que nós fazemos, tá? 12 lições dentro de cada escola. E agora vamos ter o projeto Dialogando Vidas.
Doutor Paulo, e quem quiser participar do debate hoje?
Pode ir às 14h na Câmara Municipal de Fortaleza, você que é interessado no assunto, você que tem alguém na família que está com problema, vai lá hoje às 14h, tenho certeza que vai te fazer muito bem, vai fazer bem para a sua igreja, vai fazer bem para a sua escola, vai fazer bem para a sua entidade, e vamos crescer e vamos dialogar sobre vida e fazermos crescer a nossa política, tá, de enfrentamento às drogas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Paulo Maurício Gonçalves, técnico de saúde da Regional 5 do programa Saúde na Escola, falando sobre o debate que acontece hoje na Câmara Municipal, Dialogando sobre Vidas. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
São 9h01 em Fortaleza.
Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 3 projetos de lei, sendo 2 de autoria da deputada Érica Amorim e 1 do deputado Osmar Baquite. Será lido um projeto de indicação de autoria do deputado Niso Costa. Serão lidas 3 correspondências, 2 da Caixa Econômica Federal e 1 da Secretaria da Fazenda. Também serão lidos 2 requerimentos de autoria do deputado Sérgio Aguiar, solicitando desarquivamento do projeto de lei que concede o título de cidadão cearense ao franco-brasileiro Stefano Engelhardt. E o desarquivamento do projeto de lei número 288/17, que altera o artigo 4º da lei número 12.510, de 6 de dezembro de 1995, que estabelece normas para concessão de títulos de cidadão cearense. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados doutora Silvana, Renato Roseno, Augusta Brito, Sérgio Aguiar, Lucílvio Girão e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Agenor Neto, delegado Cavalcante e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiano Campos falou diretamente da redação da Rádio FM Assembleia, a sala Diz e Assá, sobre Justiça Federal suspende resolução da ANAC que restringia portes de armas. Outros destaques, ouvidoria com o secretário-executivo da Controladoria Geral do Estado, Dr. Marconi Lemos. Nós entrevistamos o diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, advogado tributarista Schubert Machado. Minha Rua Tem História, com o pesquisador Mário Falcão, falando sobre o lançamento dos 3 volumes de livro Ruas e Avenidas de Fortaleza e seus patronos. Entrevistamos a primeira-dama do Estado do Ceará, senhora Onélia Santana. Direitos do Consumidor, com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Ceará, Dr. Tiago Fujita. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a tenente Samara Dantas, da 7ª Companhia de Bombeiros Militares da Assembleia. Entrevistou também o Dr. Paulo Maurício Gonçalves, técnico de saúde da Regional 5 do programa Saúde na Escola. O Silvio Augusto também reportou-se à sessão de Logo Mais do Poder Legislativo do Ceará, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência, feliz fim de semana. Nós voltaremos na segunda-feira às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!